Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
A promoção e a garantia da saúde é um direito de todos e um dever do Estado, como diz a Constituição. Mas ainda hoje, as desigualdades pautadas na raça colocam a população negra à margem de uma vida digna e de qualidade no Brasil. Não à toa, pessoas negras, incluindo aqui pretos e pardos, adoecem e morrem no nosso país por causas que podem ser evitadas ou tratadas. No Boletim Epidemiológico sobre a Saúde da População Negra, publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, a ministra Anísia Trindade Lima afirma que o racismo é uma desigualdade profunda que põe em risco a vida de crianças, adolescentes, jovens, idosos, homens e mulheres cis e trans, negras e negros. E é sobre o impacto do racismo na saúde de um povo que representa cerca de 56% da nossa nação que vamos conversar com Monique França, médica de família e diretora do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra na Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Monique, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para essa pauta tão importante e que fala da nossa existência, da nossa possibilidade de viver nesse país.
Doutora, quando a gente fala de racismo, muitos pensam em ofensas ou até num bloqueio direto, verbalizado. No entanto, na prática, não há placas e cartazes proibindo as pessoas negras de acessarem os lugares. Então, de que jeito você explica a forma do racismo impedir a população negra de ter acesso à saúde?
Então, quando a gente vai falar sobre acesso à saúde da população negra aos serviços de saúde, eu acho que é sempre bom a gente ressaltar quem é o perfil, né? Quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que mais de 70% da população negra acessa o Sistema Único de Saúde e a maior parte dela tem ele como único plano de saúde. Não tem outras plataformas, outros lugares para poder acessar a saúde. Então, quando a gente começa a entrar nesse assunto, a gente vai ver esse impedir do acessar, impedir do cuidado, através muitas das vezes dos dados, né? E do processo de adoecimento que essa população traz números que são muito alarmantes. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do pré-natal, as mulheres negras, a maioria delas vão fazer a assistência, o pré-natal, no Sistema Único de Saúde. No entanto, quando a gente observa o número de consultas que essas mulheres têm, ele é muito inferior ao mínimo, né, de 6 consultas, que é o mínimo que se considera importante, necessário para uma boa prática profissional. E aí, de fato, como você disse, Val, não tem ali escrito proibido mulheres negras de fazerem seu pré-natal, mas o que impede essa mulher estar ali? O que acontece no acolhimento, o que acontece na busca ativa, o que acontece no entendimento dessa população de que ela pode acessar, de que ela pode utilizar, e ao buscar esse lugar, ela possa ser acolhida, recebida e submetida àquilo que ela realmente tem acesso, àquilo que ela realmente tem direito, né, na melhor qualidade de utilizar esse serviço.
E aí você já começou falando do pré-natal. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente de como é que está a saúde física da população negra hoje no Brasil.
Quando a gente fala, né, desse eixo materno-infantil, a gente vai falar de uma série de condições, né, que são importantes para a gente entender os atravessamentos dessa população. A gente sabe que, enfim, a população negra é a maior, né, maior parte da população brasileira, mais de 50% da população brasileira se autodeclara como negra, e aí a gente tem uma diferença de categoria entre pessoas pretas e pardas. Infelizmente, essa maior parte dessa população também ocupa o maior número de empregos, né, informais, tem uma ocupação, tem pouca ocupação em cargos gerenciais. Tem um estudo do IBGE, que ele vai trazer indicadores sociais por raça, cor, e coloca que 69% dos cargos gerenciais, e aí a gente coloca aqui como cargos de poder, eles são ocupados por pessoas brancas, enquanto apenas 29,5% é ocupados por pessoas pretas ou pardas. E isso vai ter uma reflexão e um recorte que vai ser, ou uma centralidade, na verdade, que vai ser fundamental para entender onde que essa pessoa transita, o que que ela vai ter acesso, o que que ela vai poder usufruir, o que que ela vai poder ter enquanto poder de compra, poder de decisão, sobre a sua própria vida, sobre as suas escolhas de cuidado. Então, falar hoje da saúde da população negra como um todo requer um cuidado de olhar a questão racial como centralidade, mas entendendo que raça isoladamente não é uma questão de adoecimento. O que faz a população negra adoecer é o racismo. E aí a gente vai ter a marca do racismo como estruturante dessa sociedade que a gente vive e que vai se apresentar como, nesse exemplo que eu acabei de dar, no mercado de trabalho, ele vai se apresentar nas condições de moradia, nas condições de acesso à educação, de acesso ao saneamento básico, e que tudo isso tem total relação e é super conectado com o que diz respeito à saúde. Como é ter saúde, como é ter bem-estar físico, como é que é ter bem-estar mental, social, se todas essas condições que são estruturais para desfrutar a saúde, se elas não existem ou elas são precárias. Então, como é que a gente fala sobre a saúde física da população negra? Falar de todos esses atravessamentos e na verdade, falar dessa condição requer pautar todos esses atravessamentos que vão estruturar uma condição de saúde.
Para você falar de saúde, você fala de todas as questões sociais que permeiam a nossa história, e aqui eu falo nossa história como uma mulher negra, e aí tem os seus impactos na vida, inclusive provocando adoecimentos. Quando a gente fala muitas vezes sobre a hipertensão, é como se a população negra já nascesse predisposta, quando na verdade não é bem isso, né, doutora?
Não, não é bem isso, né? A gente, às vezes, em alguns lugares até ouve falar, né? Ah, fulano é mais difícil, né, de ter o controle da pressão porque ele é negro. A questão racial isolada não é proxy, não é definidor de uma hipertensão de difícil tratamento. Na verdade, são várias condições que vão levar essa pessoa, e não por uma condição de escolha individual, a um processo de dificuldade mesmo de manter esse cuidado, né? A gente fala que tudo bem, a gente hoje em dia tem bons protocolos de como que se diagnostica uma pressão, de como que se faz o tratamento, qual é a escolha medicamentosa, o que que interfere na vida dessa pessoa para ela poder ter uma condição de saúde, né, de cuidado que seja compatível com esse quadro de agravamento que ela tem. E aí, vamos falar aqui nesse tópico de hipertensão. Ser uma pessoa hipertensa requer trazer um lugar de uma boa alimentação, uma condição de atividade física constante, uma vida que tenha lazer, que tenha momentos de poder, né, ter uma saúde mental menos difícil, menos atravessada por condições que vão trazer para ela mais estresse, porque a gente sabe que uma condição mais estressante vai piorar a condição do controle da pressão dela. A gente pode também trazer que, assim, existe um histórico, né? Meu pai é hipertenso, meu avô é hipertenso, meu bisavô é hipertenso. Todos nós somos hipertensos, logo eu vou ser hipertenso. Mas como é que é essa cadeia? Como é que funciona a história, a cultura, os hábitos dessa família também? Sob que perspectiva de uma orientação alimentar adequada, ou sob que condições de segurança alimentar essa população, esse grupo familiar está sustentado para poder ter a capacidade de escolher, porque às vezes nem existe essa capacidade de escolher. Então, É fundamental que a gente, quando discute, né, doença, a gente não trazer a condição de adoecimento apenas sobre um ponto de vista genético, biológico, unicausal. Ele é multifatorial e é essencial que a gente que está, enquanto pessoas, né, dessa cadeia estruturante que é o SUS, pessoas que constroem o SUS ou o Sistema Único de Saúde, ou oferta cuidado aonde quer que seja, a gente precisa entender que existe a necessidade de implementação de uma política, de estratégias, que isso não é somente a minha boa vontade enquanto uma médica negra que se coloca pela causa, que vou ali desagregar a raça, a cor dos meus perfis de pacientes para poder aí avançar e entender todos os atravessamentos que eles têm e aí ofertar um cuidado centrado nessa pessoa. É preciso uma política de saúde que possa ancorar toda essa condição de oferta integral de saúde.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
E aí, falando sobre essa integralidade, queria falar sobre a saúde mental da população negra. Como é que está a realidade da população negra hoje no Brasil com relação à saúde mental, doutora?
Bom, a gente sabe que existe um adoecimento franco e importante, e muitas das vezes subnotificado, negligenciado, até por não entender que um corpo negro, ele precisa de cuidado, né? A gente, no início do podcast, falou a palavra nosso histórico, né? Foram 400 anos de exclusão. E o que que se faz depois? Se mantém uma cadeia de exclusão. E pessoas negras, quando têm algum processo de adoecimento mental, são tidas como escandalosas, são tidas como preguiçosas, são tidas como pessoas agressivas. Nunca é colocado num lugar, ou raramente é colocado num lugar, de que é preciso acolhimento, de que é preciso entender aquela pessoa. Historicamente, né? É preciso ter repertório histórico, cultural, para entender o quanto aquela pessoa precisa sobreviver nesse país, né? Então, os dados são alarmantes, é cada vez mais frequente e se aumenta o número de pessoas com sintomas, né? De TDAH, de ansiedade, de depressão. E pensar também os gatilhos disso, né? A gente tem, por exemplo, as taxas de violência por homicídio. A gente sabe, por exemplo, que em 2020, só para ter uma ideia, de 100 mil pessoas, cerca de 50 pessoas, no total, a cada 100 mil pessoas, 50 pessoas negras eram vítimas de homicídio. E aí, na população branca, isso gira em torno de 12 para cada 100 mil vítima de homicídio, por violência. Como é que é sair de casa, né? Como é que é você sair para trabalhar, sabendo que existe esse gatilho aí pronto para qualquer momento chegar até você? Como é que é você, mãe, deixar seus filhos, ir trabalhar, e aí vivendo numa condição de vulnerabilidade social, por exemplo, numa comunidade ou numa favela, e saber que a qualquer momento a polícia pode entrar, fazer o que quiser fazer sem nenhuma autorização? Como é que é você estar dentro de um serviço, de um trabalho, muitas das vezes sem carteira assinada, sem nenhum tipo de estabilidade trabalhista? Isso tudo adoece, né? Adoece você não saber que daqui um mês você pode não estar empregado. Adoece você não ter certeza do que você pode receber de salário. Adoece você não ter um lugar que você de fato possa dormir, descansar com paz e tranquilidade. Então, tudo isso gera microagressões, ou eu diria até macroagressões, que muitas das vezes são invisíveis para quem sofre e para quem cuida, muitas vezes é negligenciado, porque isso não é pautado na formação médica, na formação de enfermagem, nos cursos da saúde. Existe uma negligência mesmo de trazer essas questões que atravessam a população negra e que precisamos encontrar estratégias de cuidado e de reconhecimento de como isso é adoecedor.
E quando você fala sobre esse adoecimento, você está falando também sobre esse aumento de ansiedade e depressão entre a população negra, né?
Sim. Até citei anteriormente que, na verdade, assim, é só um perfil, né? Um perfil de uma forma da gente nomear. E o que eu gostaria, assim, de trazer para a discussão é que muitas das vezes esses sintomas, né, que vão levar a um diagnóstico, eles são descaracterizados, eles são, não são levados em conta, porque existe uma população que não é vista como digna de cuidado ou que é passível a esse tipo de sofrimento, como se a população negra não pudesse sofrer. Então, quando a gente traz esses dados de que existe um aumento desse sofrimento emocional, psicológico, é para a gente atentar que às vezes uma pressão que não é controlada, trazendo um link com o que a gente estava falando anteriormente, na verdade pode estar muito relacionada a uma ansiedade que não é tratada. Como é que a gente vai fazer isso, né? O cuidado integral, ele é fundamental para a gente não acabar isolando apenas uma queixa ou uma doença, e não entendendo esse paciente como um todo.
E eu fiz questão de falar esses nomes, né, de nomear ansiedade e depressão, porque justamente como as pessoas olham para a população negra como um povo que é forte, batalhador e guerreiro, quando não existe outra alternativa, nem se imagina, nem se observa a possibilidade dessa pessoa estar numa depressão, estar num quadro de ansiedade ou de qualquer outra doença psíquica.
Eu acho fundamental, Val, trazer essa nomeação e essa possibilidade de quem está nos ouvindo, principalmente, eu acho que assim, na verdade, o podcast serve para todo mundo, né? Mas pessoas negras de se reconhecerem como pessoas que precisam de cuidado e podem ter cuidado, e que pode doer, pode sentir dor, pode sofrer. E pessoas brancas que, se tiver alguma sensibilidade com pessoas que estão próximas, ou pessoas brancas que estão na oferta desse cuidado, porque a gente sabe que o perfil de profissionais de saúde, principalmente médico, maioria são pessoas brancas, é de validar, né? De aproximar e entender como esse estresse ele pode gerar, como é que é esse estresse, e falar sobre isso é importante para enfrentar estigmas, né? E até mesmo desfazer estereótipos, que você trouxe perfeitamente bem. Uma mulher negra, ela não pode chorar. Um homem negro não pode chorar jamais. Uma mulher negra, muito menos. Ela tem que ancorar toda a sua família, todas as necessidades que uma casa precisa. Então, isso vai afetar a saúde mental dessas pessoas. Existe um lugar de trauma psicológico também histórico, né? Tem marcas que não são de hoje, né? Tem marcas que elas vêm sendo trazidas de uma necessidade de se manter de pé. E se manter de pé é não chorar, é não sofrer. E às vezes existe muito sofrimento e muita necessidade de choro. E que quando não é assumida, não é colocada, não é validada, pode culminar em tragédias.
E aí, doutora, eu quero também trazer aqui um recorte falando de doenças como tuberculose, malária e HIV, que são evitáveis e tratáveis, e impressiona ver o aumento de casos e majoritariamente entre pessoas negras. Ao que você atribui, doutora, esse aumento?
Essas doenças, a gente sabidamente tem reconhecimento, tem o um entendimento de que passa por uma condição estrutural sobre que essas pessoas estão submetidas, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de tuberculose, é isso, a gente tem a possibilidade do diagnóstico. O diagnóstico inicialmente é clínico, então, a partir da suspeita clínica, a gente tem acesso a meios laboratoriais de confirmação desse diagnóstico. A partir disso, a gente tem medicação gratuita no SUS, gratuita. Existem estratégias, né, até mesmo de observação diária da tomada dessa medicação, e a gente vai ver que a população negra tem o maior índice de reincidência, de óbito, por conta de tuberculose, uma doença que nesse século a gente tem tratamento com vistas à cura. O que, que causa isso, né? A gente vai, não pode deixar de reconhecer que o racismo estrutural, ele vai determinar uma condição de viver para essas pessoas que vai ter uma relação com o processo de adoecimento. São casas amontoadas uma em cima da outra, é uma condição de moradia insalubre, que não vai ter circulação, é uma alimentação precária, sem nenhum tipo de segurança ou certeza de que você vai ter a sua própria próxima refeição. É uma dificuldade do acesso à informação e ao próprio reconhecimento de que você está doente. Eu tenho uma situação que, na época que eu fazia residência, eu tinha uma paciente que chegou para mim muito feliz que ela estava perdendo muito peso. E aí eu falei, tá, você está perdendo muito peso, mas você está fazendo alguma dieta? Não, doutora, eu não estou fazendo nenhum tipo de dieta. E aí eu falei para ela, tá, mas como é que está a sua vida? Você tem alguma queixa, tem alguma coisa? Porque assim, se você não está fazendo dieta, ela estava beirando ali seus 60 anos, a gente precisa investigar para ver se está tudo bem. Ah, eu só tenho uma tosse, de noite eu tenho um suadouro muito forte, assim. E aí, mas eu acho que é porque eu estou emagrecendo mesmo, por isso que eu estou tendo isso. E aí pedi para ela um teste de escarro e logo em seguida veio positivo. E dentro desse processo também de investigação, eu solicitei os testes rápidos para HIV, hepatite, enfim, sífilis. E aí, posteriormente, ela teve um diagnóstico de tuberculose e, antes disso, ela teve o diagnóstico aos 60 anos de que ela tinha HIV. E aí não se sabe, não dá para ter a ideia de quando que ela contraiu. Fato é que era uma pessoa que não tinha noção de que ela estava vivendo um processo de adoecimento. Por quantas pessoas talvez ela tenha passado já doente, e não foi visto. E aí a gente precisa falar desses números dentro de uma perspectiva que traga os determinantes sociais de saúde. Entender onde que essa pessoa vive, sob que condições de trabalho ela trabalha, sob quais condições de alimentação que ela tem, que acesso à informação ela tem, e a partir disso partilhar decisões, ofertar cuidado, ofertar a possibilidade de ter uma nova chance mesmo, né? De avançar no que é saúde de fato. E sempre eu gosto de chamar muita atenção quando eu estou com os alunos, que não é sobre a pessoa ter a capacidade de escolher, né? Às vezes a gente quer culpabilizar o outro, ah, ele não come bem porque ele não quer, mas o que, que ele foi ensinado a vida inteira? O que, que significa aquela refeição? Ah, ele mora ali porque ele quer. Será que as pessoas moram onde elas moram, sob a condição que elas moram, porque elas simplesmente querem ou é o que está dado? Eu acho que é um pouco disso que vale a pena a gente aprofundar e discutir também.
Quando a gente fala o que está dado, a gente está falando de uma condição social, que é uma consequência histórica, porque, obviamente, todo mundo quer ter uma boa moradia, todo mundo quer ter um bom trabalho, a garantia de comida boa na mesa, de não ter que escolher se alimenta o filho ou se come, se fica dentro de casa ou se sai no momento de chuva, porque a casa pode desabar, tudo isso adoece, tudo isso é consequência histórica. Doutora, aí a gente também tem um dado que me chama muita atenção, que é o aumento da mortalidade materna entre mulheres pretas, de 5%, um aumento de 5%, entre 2010 e 2020, indo na contramão da redução registrada entre mulheres brancas, indígenas e pardas também, que são as pessoas negras de pele clara. Qual é o fator determinante? Como você olha para esse dado e entende que é o fator determinante para esse crescimento da mortalidade materna entre mulheres pretas?
A gente vai retomar o início da nossa conversa, né? A primeira coisa é o acesso ao pré-natal. Como que essas mulheres conseguem acessar, chegar ao UBS, a Unidade Básica de Saúde, que é a principal porta, né, de entrada ao Sistema Único de Saúde, ao acessar? Elas conseguem acessar? Elas conseguem ter as consultas? Elas conseguem ter retorno? Às vezes existe uma burocratização para fazer o teste de gravidez, que é um teste que você faz um xixi, coloca um teste e sai o resultado. A gente começa por aí. Depois a gente vai pensar nas causas que levam essas mulheres a morrerem. Causas evitáveis, que têm protocolos bem estabelecidos, hipertensão e hemorragia, seguido de infecção puerperal. No nosso país tem acesso, nosso país tem medicações, tem protocolos, tem profissionais para poder fazer um acompanhamento pré-natal com vistas a evitar esse tipo de complicação. Então, quando a gente vai traçar, né, o que, que pode levar a esse aumento, é uma negligência, é um lugar de iniquidade. Quando a gente fala de equidade no SUS, é justamente para trazer um apontamento que, a depender do lugar, da região, do local que se tem a presença do serviço de saúde, algumas estratégias elas vão ter que ser diferentes para que aquelas pessoas possam acessar de forma diferente, a fim de diminuir as desigualdades que atravessam a vida delas. Então, causas evitáveis que levam à mortalidade materna é algo que a gente precisa estar sempre revendo e entendendo onde nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestão, também não faz vigilância do seu território, não faz vigilância desse cuidado em saúde, não faz buscativa, não acolhe de forma adequada, porque também tem isso, né? Eu tenho um pré-natal de péssima qualidade, com uma série de violências, com uma série de agressões. Qual o sentido de você estar ali? Qual o sentido de você recorrer, de você retornar? Passado isso, faço um pré-natal de ótima qualidade. Chego na maternidade e sofro violência, sofro racismo. Então, diz que você tem que ser forte, que você não pode reclamar de dor. Tudo isso vai fazer também com que essa mulher determine uma chegada ao hospital mais tardia, porque eu quero chegar lá para receber o mínimo de violência e de racismo possível. Eu já tive experiências de gestantes que optaram ir para a clínica da família, ou em outros estados a gente chama de unidade básica de saúde, para parir, em trabalho de parto ativo e consciente de que estavam em trabalho de parto, porque elas não queriam chegar na maternidade. Então, quando a gente fala de mortalidade materna, são vários lugares, vários pontos, né, que a gente precisa rever, de assistência, de cuidado, de violência, e de como acolher essas mulheres e protegê-las e empoderá-las e garantir que esse lugar que deveria ser tão valioso, deveria ser tão respeitoso, na verdade é mais uma passagem para violência e, enfim, traumas.
E aí, a gente falando dos traumas, eu quero falar com você sobre o auge da pandemia de Covid-19, onde ficou evidente que as pessoas negras eram as mais impactadas, as que mais morriam também. Queria que você falasse sobre esse momento para a gente.
Claro, acho que falar da pandemia é fundamental, até porque a pandemia está aqui agora, batendo na nossa porta ainda, né? A gente ainda tem alguns aumentos de casos e tudo mais, e como que as pessoas ficam preocupadas com tudo isso. Eu tenho uma aula de saúde da população negra na faculdade que eu dou aula, e eu sempre gosto de chamar a atenção assim para os alunos, né? Quando começou a pandemia, foi muito dito que era uma doença democrática, que ela não escolhia quem ela iria afetar. Qualquer um poderia pegar Covid. E aí a gente foi vendo que qualquer um poderia pegar Covid, mas existe um perfil populacional que foi mais fortemente, sofreu mais forte, né, com a mortalidade, com a morte decorrente de Covid. E aí, eu pergunto para eles, quando começou a vacinação, quem se vacinou primeiro? Quem foi que teve principal acesso às vacinas? E aí, sem muito esforço, os idosos. E aí, quem é que chega na tal faixa etária idosa nesse Brasil? Quem é o perfil populacional? É majoritariamente uma população branca. Vamos facilitar o acesso para vacinação. Vamos abrir drive-thru. Quem é que tem carro? Quem é que acessa, essas vacinas através do carro? Existe um perfil também. E aí eu faço esse exercício mais recente, né, do acesso à vacinação e peço para as pessoas olharem para trás. Quem foi a primeira pessoa infectada, né, que a gente sabe que foi televisionado por conta da Covid? Quem era essa pessoa? Era uma mulher negra, uma empregada doméstica. Foi a primeira causa de óbito. E aí, quando a gente tem o um acesso à distribuição da vacina, onde que a vacina respeitou os princípios da equidade para a população negra? Será que ofertar a vacina para pessoas idosas era um fator que conseguiu alcançar as desigualdades e as iniquidades em saúde que a gente tem no Brasil? A gente sabe que da população, a gente tem um dado, né, da vacinação da primeira dose da Covid, a gente tinha 3,6% da população branca vacinada, em contrapartida tinha 1,8% apenas da população negra vacinada. São dados alarmantes e, assim, os dados podem até ser piores, sabe, Val? A gente também tem uma dificuldade da nossa notificação, nosso preenchimento de dados. Muitas das vezes é ignorado pelos profissionais de saúde, mas isso é fundamental. A autodeclaração, a escolaridade, o quanto mais você puder saber de informação daquela pessoa que você está atendendo, que você está cuidando, e que o seu processo de cuidado pode significar uma notificação, pode significar um indicador de saúde, a gente ter ciência enquanto política pública sobre o que a gente tem de perfil, é fundamental para a gente lutar por melhorias, buscar estratégias de cuidado, porque se isso é um dado invisível, se isso é um dado não reconhecido, a gente não consegue permitir equidade, a gente não consegue permitir um cuidado que seja diferente para quem está numa situação diferente.
A necessidade, a importância do olhar, do debater, do realmente se abrir para essa análise honesta, né? Com tudo que tem para ser observado. E, doutora, toda vez que a gente fala da saúde da população negra, vem para o debate a doença falciforme. E eu queria que você explicasse, então, como é que essa doença afeta o organismo? Por que que a gente fala tanto que afeta principalmente as pessoas negras? E de que jeito que os pacientes têm sido tratados?
Então, a doença falciforme, ela é uma doença que ela também é conhecida como anemia falciforme. Ela vai dar uma diferenciação no processo de produção das hemoglobinas. E aí, isso pode trazer algumas consequências para o organismo, porque como essa hemoglobina, ela tem um formato diferente, ela pode trazer alguma dificuldade no, na circulação. E aí, essa dificuldade de circulação pode gerar dor, porque vai gerar como se fosse um entupimento. São pessoas que estão mais propícias a alguma condição de doenças respiratórias. E tudo isso, assim, a gente precisa, entender também que é uma doença genética. Ela não está relacionada, só uma condição de vida, né? Ela não é atravessada por uma condição de vida. Mas a gente sabe que, a depender da condição de vida dessa pessoa, a doença pode ter mais agravamentos. A gente sabe também que essa é uma doença que ela é a principal doença genética das pessoas pessoas negras em todo o mundo, principalmente países com histórico de diáspora, né, de vinda de pessoas negras do continente africano. E aí pode gerar muitas crises de dores, pode dar o AVC, que é o derrame, pode ter dores muito fortes, assim, torácicas no peito, que a pessoa pensa que está até infartando, pode ter complicação de visão, porque é isso, a hemácia, ela está no nosso sangue, então todo lugar que o sangue passa, se ele não tiver possibilidade de ir e vir, ele pode gerar algum tipo de entupimento e vai ter consequências disso. E aí, o que que a gente precisa observar e trabalhar bastante com relação a essa doença? É a gente oportunizar o mais precoce possível o teste do pezinho, que é feito ali nos primeiros dias de vida, pode ser feito até mesmo na maternidade ou na unidade básica de saúde, a depender do município. Não descaracterizar, não secundarizar esse rastreamento, ele precisa ser feito. E diante de um diagnóstico, né, ficar atento ao resultado, porque também não adianta só fazer o teste pezinho e não buscar o resultado. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, que é feito por essa triagem, o teste do pezinho, a gente encaminhar os setores especializados, trazer orientação genética para a família, explicar sobre quais são os sinais e sintomas de alerta. E aí a gente tem um entrave, né? Que às vezes a população negra, ela tem uma dificuldade de acessar a atenção secundária, atenção terciária, que são serviços mais específicos. E sabendo nós, né? Sabendo enquanto política pública que a gente tem uma doença que ela é mais prevalente no perfil populacional, a gente precisa traçar cuidado, traçar estratégias de formação de capacitação profissional para que seja constante o monitoramento dessa população, desses exames, e a partir disso a gente conseguir ofertar o cuidado em tempo, o tratamento em tempo, sabendo que tem tratamento, que tem condições para melhorar a qualidade de vida dessa população.
Hoje, as pessoas que já estão acessando os tratamentos, eles têm relatos de bons tratamentos, doutora?
A gente tem relatos de muita dificuldade no acesso, ao serviço especializado e depois à medicação. Por vezes é sabido que falta medicação na rede, e isso é algo que vai atrapalhar a terapêutica, vai atrapalhar, de certa forma, a condição de saúde dessa pessoa, vai deixar ela mais vulnerável. Para além disso, né, eu queria até trazer uma experiência que eu tive, durante a minha graduação. Eu estudava numa faculdade que tinha um hospital universitário. E essa faculdade, ela é referência para tratamento de pessoas com doença falciforme. E tinha, com frequência, pacientes que vinham buscar atendimento com crises álgicas, crises de dores, assim, muito forte, assim. Era muito forte mesmo. E, então, às vezes, a medicação que ia resolver era a morfina feita em ambiente hospitalar. Até que um dia eu ouvi de um profissional de saúde, um paciente que ia lá com frequência, já era conhecido do plantão, que falou: "Ah, chegou a gangue da morfina, chegou essas pessoas viciadas em morfina." E eu fiquei refletindo assim, por que falar isso do paciente, sabe? A pessoa está sofrendo e, para além da empatia, enfim. Esse mesmo hospital, ele também é referência de pacientes oncológicos que chegavam com dores muito fortes, em estágio paliativo da doença. E esse tipo de referência ou alusão nunca foi feito. E aí tem um perfil, né? Tem um perfil populacional oncológico, majoritariamente branco, que conseguia acessar aquele serviço. Então, para além do acesso à medicação, aos protocolos, ao encaminhamento ao serviço especializado, é também ter um serviço que acolha, que reconheça aquela dor, que valide aquele sofrimento, que não ache que a pessoa está indo ali porque ela quer simplesmente se dopar. Na verdade, ela quer tirar o sofrimento da vida dela e que a gente, enquanto unidade de saúde, possa oferecer isso, que a gente, enquanto profissionais de saúde, possa acolher. E isso não seja um desejo individual, né? Que seja uma prática profissional e ética.
Por fim, doutora Monique, eu gostaria de saber como você acha que essa situação pode ser modificada para que as pessoas negras tenham, de fato, acesso à saúde e a uma vida com dignidade e qualidade.
Eu acho que é fundamental a gente intervir na educação. A gente precisa rever o cenário educacional de formação profissional em saúde no Brasil, currículos que minimamente, tragam dados, tragam a necessidade de falar de saúde da população negra para além de novembro, para além de anemia falciforme, mas que isso seja transversal em todo o currículo, em todo o cenário de aprendizado, que a gente fale do assunto, que a gente fale, que a gente vai discutir um caso clínico, a gente precisa dizer a cor desse paciente. Paciente não é só idade e sexo, ele tem uma cor, ele tem uma condição de vida. A gente precisa chamar a atenção dos municípios que têm uma baixíssima adesão à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Existe uma política desde 2006 que precisa ser implementada. A gente tem um acréscimo no número de atividades quando a gente vai fazer uma, tem uma pesquisa que ela vai falar sobre a monitoração, o monitoramento, desculpa, das ações de saúde voltadas para a população negra. A gente tem um aumento, o próprio boletim fala isso, que a gente tem um aumento do número de ações, mas esse número de ações, ele não é correspondente ao número de áreas especializadas para o combate ao racismo em saúde. Então, ao mesmo tempo que eu tenho várias ações, eu não tenho secretarias, coordenações que vão monitorar, que vão trabalhar esses dados dentro das secretarias de saúde. Então, acaba que essas ações pontuais, quem é que está fazendo? Será que é efetivamente a gestão ou é o desejo individual de alguns profissionais de saúde que, enquanto estão ali, fazem isso acontecer? Então, eu acredito que a formação acadêmica dos profissionais de saúde, a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra de base municipal, é uma boa ferramenta, uma boa estratégia para a gente conseguir avançar nessa pauta e entender que a gente, para virar esses dados, para virar esses indicadores, a gente precisa entender a equidade como norte, como fundamental para o direito universal à saúde. Se a gente não entender que as pessoas precisam ser tratadas diferentes, porque elas são diferentes, tratar todo mundo igual não está garantindo saúde equânime, de qualidade integral a todos. É preciso resgatar a equidade do ponto de cuidado. É fundamental para a gente, quem sabe, mudar esse capítulo, avançar nessas páginas e os próximos boletins trazerem notícias mais felizes, né? Porque é um cenário bem alarmante, trágico, e nos parece que a gente precisa estar sempre dentro de uma cadeia de sobrevivência. E a gente precisa viver esse país que a gente estrutura, que a gente construiu, e que ele só existe porque a população negra existe.
A gente precisa, quer e merece viver com dignidade, com qualidade. Doutora Monique, muito obrigada por essa conversa tão necessária.
Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Fico muito, muito feliz mesmo de poder ter esse canal, ter esse espaço de conversa. Espero que as pessoas possam ouvir novamente, passar para outras pessoas, que isso é uma conversa que tem que ser do dia a dia, de toda hora, não normatizar o que está acontecendo, não normatizar esses dados, não achar que sempre foi assim, então vai continuar assim. Acho que a gente já pode dar um basta, para mudar tudo isso. E como você bem disse, a gente precisa de dignidade e nós temos esse direito.
Esse podcast do Bem-Estar teve direção de Patrícia Carvalho, assistência de direção de Renato Faustino, produção de Carol Marcelino, edição de Guilherme Amatucci, roteiro e gravação feitos por mim, Valéria Almeida. Obrigada pela companhia. Até a próxima.